Deus abençoe. Tenham todos uma boa noite. Que a paz do Senhor seja com todos. Amém? Apesar do calor, a gente... Vamos poder ficar quietos, né? Ficar quietos. Deixar para conversar depois. Daqui mais uns dias nós estamos ligando aí o ar-condicionado, se Deus quiser. Acho que o Juliano tem que vir aí fazer uma limpeza, não tem? Ou não? Você não? Aí, acho que... Semana o Bibi vai passar uma tinta aí, mas já pode ligar. Amém. Elma, seja bem-vinda. Pensei que você vinha semana que vem. O Vilmar não vinha? Veio? Ele disse que ia trazer você? Ele disse que ia trazer? Amém. Mas o Vilmar está aí, tá não? Tá lá em Caldas Novas. Amém. Amém. Vamos abrir a nossa Bíblia em Efésios, capítulo 6. Efésios capítulo 6. Versículo 10. Versículo 10. Valeu.
No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade, nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e, havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do Evangelho da paz, tomando, sobretudo, o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos e por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar.
Amém. Até aí tá bom. Abre também e lê para mim Em Gênesis capítulo 3, versículo 15. Gênesis capítulo 3, versículo 15.
E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar.
Amém. Repete, por favor.
E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente.
Entre a tua semente e a sua semente. Ele estava falando aí com... Deus estava falando com a serpente, né? Com o diabo. Estava dizendo o quê? Eu vou colocar inimizade. Vai haver inimizade. Existe essa inimizade. Eu vou pôr inimizade entre você... E a mulher, lê de novo, por favor.
E porém inimizade entre ti e a mulher.
Entre você e a mulher. Ou seja, entre a serpente e a mulher. A mulher está se referindo à igreja. Eu vou colocar inimizade entre você e a igreja. Vai existir sempre, sempre vai existir uma inimizade entre... A serpente, entre o diabo e nós. Então nós já precisamos contar com essa inimizade. Às vezes a gente facilita, às vezes a gente não observa. Essa questão da inimizade, que ela existe e nunca vai deixar de existir entre a igreja, que é a mulher, e a serpente, que é o diabo. Agora, a maior dificuldade é a gente lutar contra isso. A maior dificuldade é você perceber a operação, perceber a presença, né, vamos dizer assim, do inimigo. Vou botar inimizade entre você e a mulher, entre a tua semente e a sua semente, ou seja, entre o filho de um e o filho do outro. Mas na frente Jesus vem e alerta quanto a maneira de nós precisamos para lutar contra o diabo, lutar contra as hostes espirituais da maldade. Mas a gente facilita, né? Nós facilitamos muito e acabamos errando, pecando, acabamos por tropeçar, às vezes, em nossas próprias ignorâncias, né? Facilitando, dando lugar ao inimigo, permitindo, então, que o inimigo haja, né? Que ele faça alguma coisa para nos atingir. Existe a inimizade. Existe a inimizade, existe essa luta, essa guerra entre a igreja e o diabo. Ora o diabo leva vantagem, ora nós levamos vantagem. Ora o inimigo leva vantagem, ora nós levamos vantagem. Não é todas as vezes que nós levamos vantagem. Existe uma guerra. Então aqui Paulo fala: revesti-vos de toda a armadura de Deus. Por quê? É uma guerra. É uma guerra constante. E, né, no Efésios capítulo 6, é uma guerra constante que nós vivemos. Nós vivemos essa guerra constante. O inimigo e a igreja. Os inimigos da igreja, os inimigos de Deus, os inimigos que são presentes, são constantes, né? Deus disse: eu vou colocar inimizade e um vai perseguir o outro. Vai haver sempre uma luta, uma guerra entre um e o outro. Agora, o que que a gente precisa? Precisa aprender a se defender, aprender a se armar, aprender a se proteger contra essas, ele fala, ciladas do inimigo, laços. Então, são coisas no mundo espiritual. Depois ele diz assim: não é contra a carne, não é contra o sangue. Versículo 12. Não temos que lutar contra a carne nem contra o sangue. E, talvez por falta de experiência, ou por falta de vivência, a gente começa a lutar contra as pessoas. A gente começa a lutar contra as pessoas, a gente começa a ver o inimigo na pessoa, e não vê o inimigo fora da pessoa. Começa a ver o inimigo na carne, na pessoa. No capítulo 6 de Romanos, diz assim: não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecer em suas concupiscências. Romanos 6, 12. Nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus. Deus deixou claro que a nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue. No entanto, o inimigo, ele não faz nada se não usar a carne. Se não usar a carne, ele não faz nada. Então, a nossa luta não é contra a carne, mas ele usa a carne para poder nos vencer. Ele usa a carne, ele não faz nada se não for através da carne. Assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Jesus Cristo nosso Senhor. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhes obedecer em suas concupiscências. Então, o pecado, para ele fazer alguma coisa, ele precisa reinar você. Para ele fazer alguma coisa, ele precisa entrar em você. Para ele fazer alguma coisa, ele precisa que você obedeça a ele. Para que ele faça alguma coisa, é preciso que a gente obedeça. E a gente dando ouvido a ele, você dando ouvido ao diabo, você comete a iniquidade, você comete, se obedece o versículo 12. para lhe obedecer em suas concupiscências. E dá ouvido ao diabo e acaba, você dá ouvido ao diabo e acaba fazendo ali o que ele quer que você faça. O que ele quer que você faça. Qualquer pessoa está sujeita a ora ser vencido pelo diabo, ora vencer o diabo. É uma guerra. E na guerra a gente não só leva vantagem. Na guerra a gente não só leva vantagem. Muitas vezes a gente perde. Amém? Muitas vezes a gente perde. Se não fosse a misericórdia de Deus, nós teríamos consumido. Por isso que a Bíblia diz, né? Que se a misericórdia de Deus não fosse renovada cada dia, se a misericórdia de Deus não fosse grande para conosco, nós teríamos consumido. Nós seríamos vencidos com muita facilidade pelo inimigo. Por quê? Isso. A gente Paulo Júnior está dizendo aqui. Por quê? Porque nós somos fracos. Por quê? Porque nós somos pequenos em relação a ele. Nós somos uma presa fácil. O diabo, se ele quiser realmente partir para cima de nós, ele acaba com a gente. Ele acaba com a gente. Não tem quem fique em pé. Então, se Deus não tiver misericórdia, ninguém suporta a tentação do diabo. A única pessoa que suportou foi Deus. A única pessoa que realmente foi capaz de suportar foi Deus. Ele não podia deixar de suportar, porque se ele perdesse alguma vez, nós teríamos estado perdidos. Então a misericórdia de Deus realmente precisa ser renovada na nossa vida. E é um ledo engano pensar que o diabo, não arma contra você, de repente, uma maneira, um jeito de te pegar, de fazer você cometer uma iniquidade. E toda iniquidade é pecado. E faz você cometer uma iniquidade. Você acha que nós passamos o dia todo sem cometer nenhuma iniquidade? Será que nós conseguimos ficar o tempo todo vivendo, envolvido com coisas, comércio, comprando, vendendo, etc., etc., sem cometer iniquidade, tratando com pessoas, com os inimigos, né? Porque eu vou botar inimizade entre a tua semente e a sua semente. Então, vou botar inimizade. Tem as duas sementes. Deus semeou uma e o diabo semeou a outra. Então, as duas sementes existem. E aí, de repente, você se vê diante de uma semente, diferente daquela que é a sua semente. Né? Então não tem, o que eu quero deixar bem claro é isso, é que não tem ninguém que ora não seja vencido, não seja não digo ser totalmente vencido, mas levou um tiro no braço, levou um tiro no pé, levou um tiro, entendeu? Até naquele sonho da Suzane, né? A gente levava tiro, a gente levava tiro, só não podia parar. Você não pode parar de lutar. É uma guerra, né? E você não pode parar de lutar. Você perceber que o seu capacete está fora do lugar, põe o capacete no lugar. Se você percebeu que a sua espada não está bem afiada, afia a espada. Se você perceber que o seu coturno não está arrumado, revesti-vos, pois, de toda a armadura de Deus. Romanos 8, 7 diz assim: porque a inclinação, porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus. Versículo 6: porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Então, a inclinação da carne, quando nós deixamos de vigiar, deixamos de... O que que acontece? Inclina para a carne. E aí, inclinou para a carne. Qual vai ser o resultado? Lê aí e responde. Qual vai ser o resultado? Versículo 6. Quem sabe... Vem aí para nós.
Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz.
Você inclina para a carne, inclinou para a carne, o que vai acontecer? Perder a paz. Porque quando você inclina para a carne, você não está inclinada para o Espírito. Quando você inclinou para a carne, você deixou o Espírito. E aí, automaticamente, vem a perda da paz. Porque a inclinação do Espírito é que nos traz a paz. A inclinação do Espírito é que nos traz a paz. Vida e paz. A outra é você perdeu a paz. Aí vem a tribulação. Aí vem a tribulação. Aí vem as coisas desagradáveis. Aí vem... os reveses que você sofre. Os reveses que você sofre. Amém? Os momentos em que o inimigo leva vantagem. Ele leva vantagem sobre nós. Leva vantagem. Por quê? Levou vantagem por quê? Porque você inclinou para a carne, não inclinou para o Espírito. E eu pergunto, gente... não é fácil a gente inclinar para a carne? Hã? Não é fácil, fácil inclinar para a carne? Acho que é Mateus. Mateus. Vamos ver se é aqui. Mateus. 13:27, Mateus 13:27. Pode ler desde o 24.
Propôs-lhes outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo. Mas, dormindo os homens, veio seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que tem então joio? E ele lhes disse: um inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram: queres, pois, que vamos arrancá-lo? Porém ele lhes disse: não, para que ao colher o joio, não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos, até a ceifa, e por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros, colhei primeiro o joio e atai-o em molhos para o queimar, mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro.
Amém. Lê de novo, por favor.
Propôs-lhes outra parábola, dizendo, o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo.
Então, o reino de Deus, ele é constituído, aqui é o reino de Deus, vamos imaginar, aqui é o reino de Deus, é a igreja. O reino de Deus é a igreja. E, normalmente, teria que existir somente boa semente. Amém? O reino de Deus, ele diz, o reino de Deus é semelhante, né? Então, ele compara o reino de Deus com uma coisa que nós vamos observar. Então, o reino de Deus, por acaso, o reino de Deus na terra não é a igreja? Não é a igreja? E a igreja, nós não consideramos a igreja? Nós não somos a igreja? Israel, nós não somos o povo de Deus? Não somos? Somos ou não somos? Somos ou não somos? Somos o povo de Deus. Então, o que teria que haver entre nós era só boa semente. Não teria que existir semente ruim. Amém? Ou seja, você não tinha que se preocupar. Nós não tínhamos que ter nenhuma preocupação uns com os outros. Nós não teríamos nenhuma preocupação uns com os outros. Porque todos nós seríamos boa semente. Mas o inimigo que a igreja tem, inimigo que a igreja é interessante, ela começa a existir. Ela começa a existir. De repente, ela não conta com o inimigo. Ela não conta com o inimigo. A igreja não conta com a presença do inimigo. E o reino de Deus, aqui na terra, tem a presença do inimigo. É o joio e o trigo. O reino de Deus aqui na terra, ele não é constituído só de boa semente. Tem também semente maligna. É semelhante ao homem que semeia boa semente, mas dormindo os homens, veio o inimigo. Então nós facilitamos. Dormir aí significa o quê? Facilitar. Facilitou. Deu. O ladrão só vai porque a gente facilita. Porque deixou a porta aberta. Porque deu lugar. Porque dormiu. Porque se você tivesse acordado, aceso, atento, o ladrão não entraria. Então, a causa, que o inimigo existe, eu quero deixar bem claro isso, vai existir sempre. Aonde? Aonde? Entre nós. Vai existir. Mas não são pessoas, não, gente. Tá? Porque de repente você começa a olhar como sendo pessoas. Não são pessoas. Porque hoje o inimigo pode usar o Luiz. O Luiz, então, é inimigo. Aí eu pego e acabo com o Luiz. Né? Amanhã o inimigo sai do Luiz, o Luiz deixa de ser inimigo. Aí o inimigo passa para o Paulo Júnior. Agora é o Paulo Júnior que é inimigo. Aí nós caímos de pau em cima do Paulo Júnior. E o inimigo sai do Paulo Júnior. Paulo Júnior deixa de ser inimigo. Deixa de ser inimigo. Então, nós não podemos olhar por esse lado. De Exatamente. Não julgar, não, não condenar, ter cuidado. Porque senão nós vamos, o inimigo sai de um, passa para o outro, sai de um, passa para o outro, nós vamos acabando com o quê? Vamos acabar com a igreja. Nós vamos acabar com a igreja. Então, tira só o inimigo. E deixa a pessoa aí. Tira só o inimigo. Luta contra só o inimigo. Não luta contra a pessoa. É um perigo você lutar contra a pessoa. Dá um jeito. Arruma um jeito. Descubra uma maneira de lutar contra o inimigo. Não contra a pessoa. Então a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, mas contra os inimigos. O que é que está fazendo, o que está fazendo com que o Wender se torne inimigo? O que está fazendo com que o Paulo Júnior se torne inimigo? Não é assim? Pedro, andando com Jesus, teve momentos em que Pedro era inimigo e momentos que Pedro não era inimigo. Tinha momentos que o procedimento de Pedro era o procedimento de um inimigo. E tinha momentos que Pedro agia como irmão, como amigo, como pessoa de confiança. Mas tinha momentos que não. Então, para que nós tenhamos uma igreja boa, uma igreja santa, perfeita, imaculada, sem mancha, sem ruga, etc., etc., todos nós teríamos que estar observando, tirar o inimigo do Ender, tirar o inimigo do Toninho. Você percebe que existe um inimigo no Toninho? Aí, então você vai dar um jeito de tirar o inimigo do Toninho. Você percebe que existe um inimigo na Lucimar? Que inimigo que é? Aí você... Não, pronto, mas tira o inimigo da Lucimar. Através de quê? De oração, de pedir a Deus por ela, interceder por ela, de conversar às vezes com ela, etc. De tal maneira que o inimigo saia dela. O inimigo não agindo ali, a Lucimar por acaso não torna amiga? Ela torna amiga. Então presta bem atenção no que nós estamos falando. Ora, a gente é amigo. E ora, a gente é inimigo. Vocês concordam? Ora, nós somos amigos, ora, nós somos inimigos. Todas as vezes que nós inclinamos para a carne, nós estamos dando lugar ao diabo. E naquele momento, nós somos amigos ou inimigos? Inimigos. Naquele momento, nós somos inimigos. E o diabo tira proveito daquele momento. Daquele momento. Ele usa e tira proveito daquele momento. Daquele instante. Às vezes ele entra e sai imediatamente. Às vezes ele... É só uma questão mesmo de uma visita. Uma visita. Amém? É um descuido, é um cochilo, é um descuido. Ali fala, dormiu. E o inimigo veio e semeou a outra semente. Vacilou, cochilou. Então, lá em outro lugar fala, ora, vigia, né, sem cessar, fica o tempo todo, presta atenção, né? Pensa-te, e esse orar e vigiar, essa maneira de vigiar, é exatamente observando isso. Daqui você, o inimigo entrou ali. Então, ó, o inimigo está ali. Certo? Então espera o inimigo sair. Espera o inimigo sair. Fulano, apertando, às vezes. Vocês acham que é desse jeito mesmo? Amém? Mas dormindo, veio o inimigo e semeou o jogo. Eu estou querendo, assim, que vocês entendam e deixa bem claro o seguinte, que a própria escritura deixa claro a presença no nosso dia a dia do quê? O inimigo. O inimigo não perdoa nem você, não. Ele não perdoa você. Ele não perdoa você. Ele quer derrubar você. Ele quer derrubar você. Será que o Carlinhos não tem nenhum momento que ele é usado pelo inimigo? Não tem não, Carlinhos? Tem? O Toninho não tem. Você percebe, Toninho? Percebe. E aí, o que você faz? Está escrito, resiste o diabo e ele? Resiste o diabo e ele fugirá de vós. Então, constantemente, nós estamos nessa guerra. Mas nós deveríamos agir com maturidade, com inteligência, com sabedoria. E entendermos que é normal, hã? É normal, fala mais alto? Não entendi. Levar um tiro, é normal que de repente uma pessoa, um de nós, esteja sendo, dormiu, cochilou, está sendo usado pelo inimigo. Né? Eu não sei qual o lugar aqui, vamos pegar em Mateus 7. Mateus 7, 23. Não é, mas não é Mateus 7, não. Mateus 5:44. Mateus 5:43. Ouviste o que foi dito: amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos. Outro problema sério é que quando nós percebemos que tem um inimigo no irmão, em vez de amar o irmão, a gente fica com raiva dele. Em vez de amar o irmão, a gente quer apontar os defeitos dele, criticar, acabar de matar. Hã? Como? Bater nele. Se ele reclamar, você fala, não, eu estou batendo no espírito. Dá um tapa nele e fala para ele, eu não estou batendo em você não, viu? Estou batendo no... Não, não é assim. Mas veja bem como Jesus entendeu perfeitamente. Ele falou, olha, você percebe que o inimigo está ali no Ismael? Você percebe que o inimigo... Aí o que, que você tem que fazer? Percebe que o inimigo está no Ismael? Aí você não vai... ser agressivo com Ismael, você não vai. Não, você tem que fazer uma de tal maneira que o inimigo saia dele. Hã? Lê aí para você ver. Lê. 5:40. Amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem os que vos odeiam, orai pelos que. Olha aí, você vê. Olha a maneira, o jeito. Então, a pessoa, você percebeu que a pessoa está possessa. Ela está possuída. O inimigo está ali. O inimigo está ali. O diabo não gosta. Não gosta. O diabo não gosta de você amar aquele que te aborrece. O diabo não gosta que você trate bem a pessoa que está te tratando mal. O diabo não quer que você tenha paciência com a pessoa que não tem paciência com você. O diabo não quer que você queira bem uma pessoa que quer mal a você. Eu não gosto. Então, você usando as armas, essas armas, o diabo vai, ele fica incomodado ali. O Ender está me tratando mal e eu estou tratando bem o Ender. O Ender está fazendo só ciladas contra mim e eu estou tratando bem o Ender. O Ender está falando mal de mim, mas não falo mal do Ender, tal, etc. Então eu tenho que ter muito cuidado. Aí eu vou fazer, se eu fizer isso, o diabo, o inimigo que está ali, não vai querer ficar ali. Porque isso é ruim para ele. É como se estivesse jogando, né, alguma coisa nele que ele não gosta. Ele não gosta que você faça isso. Essa arma é uma arma que você usa, é uma arma que você usa contra ele se você fizer isso. Se você fizer o mal pro Ender, o inimigo vai, aí que o inimigo vai ficar feliz. Aí que o inimigo vai ficar feliz. Se você fizer, começar mesmo, acabar, vamos acabar com o Ender. Aí o inimigo vai ficar mesmo feliz. Mas se você pensar o contrário, fala, não, vamos recuperar o Ender. Vamos dar um jeito de recuperar o Ender. Amém? Por isso é que às vezes é difícil a gente entender. Porque o normal é querer acabar com a pessoa. O normal é querer acabar com a pessoa. Com isso, o inimigo não está só no Ender, não. Ele já está também na gente. Se eu estiver fazendo isso, o inimigo não está só no Ender, não. Ele está em mim também. Amém? Então, vocês estão convencidos de que pelo dia a dia dá para a gente observar? Vocês estão convencidos de que o diabo constantemente ele está agindo no nosso meio? Ele está agindo entre nós? E que muitas vezes a gente dá lugar ao diabo? A gente esquece de que ele está constantemente numa guerra contra nós. Numa guerra contra nós. Não pode haver nenhum descuido. Não pode haver nenhum descuido, nenhum cochilo. Ora e vigia o tempo todo. Vigiar o tempo todo. Cuidado, cuidado. Ora, cuidado. Porque a hora que o inimigo vai, eu falei, o que que acontece? A gente perde a paz. Perde a paz. Amém? A hora que você, onde foi que nós lemos? Onde nós lemos isso? Hã? Efésios o quê? Não foi. Foi Romanos. É uma coisa, você percebe imediatamente que você perdeu a paz. Pode localizar aí para nós aí. Você perde a paz. Você perde a paz. Você perde a paz. Na hora. Né? Romanos 8, 6. Eu venho ler aí, por favor.
Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz.
Isso. A inclinação da carne nos tira a paz. Então pronto. O diabo alcançou o objetivo? O diabo alcançou o objetivo, você perdeu a paz. Se o diabo alcançar o objetivo, você perdeu a paz. Você mesmo percebe que você perdeu a paz. Então a paz é vamos dizer assim, um sinal que você tem, que olha, alguma coisa está acontecendo, porque eu estou sem paz. Alguma coisa está acontecendo. O inimigo levou vantagem sobre mim em alguma coisa. Pode orar, pode pedir a Deus, porque o inimigo levou vantagem em alguma coisa, porque você perdeu a paz. Perdeu a paz. A vida é Cristo e a morte é o inimigo. Se você, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se você perdeu a paz, você perdeu a presença de Deus. Você perdeu aquela tranquilidade. E perde mesmo. E perde mesmo. E perde mesmo. Atrapalha o sono. Atrapalha a concentração da gente. A gente não consegue concentrar, não consegue orar. Não consegue fazer uma oração. Não? A gente não consegue fazer uma oração, não consegue... perde a concentração, perde a paz, perdeu, certo? E para voltar ao normal, volta ao normal, sim. É só você se arrepender, é só você clamar, você orar, e você chegar diante de Deus e dizer: Senhor, pequei porque eu estou sem paz. Senhor, pequei, porque alguma coisa o inimigo levou vantagem sobre mim. O inimigo me venceu. Clama pela misericórdia de Deus. Senhor, tem misericórdia de mim. Senhor, não permita que o inimigo permaneça em mim. Tem misericórdia de mim. Acampe os teus anjos ao meu redor. Entendeu? Não retire de mim o teu espírito. Quantas vezes Pedro era usado pelo inimigo, mas ele não desistia, nunca ele desistia, e ele sempre estava junto com Deus. Tá certo? Então, Efésios 6 de novo. Efésios 6, né? Nos demais, irmãos, fortalecei-vos no Senhor. Revesti-vos de toda a armadura. Eu tenho certeza do seguinte, que se a gente estiver orando, fortalecido, sempre atento, ali, fazendo orações, súplicas, lendo as Escrituras, dificilmente a gente vai ser usado pelo diabo. Eu tenho certeza, o inimigo não conseguiu usar Jesus, hora nenhuma, porque ele fez isso. Ele fez orações e súplicas o tempo todo. Ele sabia do poder que tinha o inimigo. Ele sabia da força que tinha o inimigo. Ele não subestimou o inimigo, coisa que a gente faz. A gente subestima a força, o poder do inimigo e dá lugar ao inimigo. Subestima. Olha, o diabo é terrível, gente. O diabo é terrível. Meu Deus, como ele é capaz de agir. Como ele age e é capaz de agir. Amém? Estais firmes, cingidos os lombos com a verdade, vestida a couraça da justiça, calçados os pés, na preparação do evangelho, etc, etc, etc. Amém? Guardando a fé, permanecendo o tempo todo, viciando, sabendo que um daqueles atos, daqueles procedimentos seu, não foi bom. Agora, Hebreus capítulo 1. Hebreus capítulo 1. Versículo 9. Uma arma que Jesus usou para que o inimigo não levasse vantagem sobre ele. Uma arma que Jesus usou. Eu aconselho você a usar essa arma também. Hebreus 1, 9. Uma arma que Jesus usou, que foi importante para ele. Amar a justiça. Amar a justiça. Amém? Tudo que é justo, amável, direito, de boa fama, nisso pensai, e Deus será convosco. Filipenses, capítulo 4, sei quando, né? Tudo que é justo, amável, direito, tudo que é justo, amável. Assim, quando você vê uma pessoa batendo na outra, uma pessoa pode estar cheia de razão. Quando você vê uma pessoa na rua chutando o outro lá, você vê uma pessoa lá batendo. Outro dia eu vi uma mãe atravessando com um menino na rua, aí ela foi, aí viu um carro, ela parou de uma vez, e o menino tocou e soltou da mão dela, né? O menino correu e soltou da mão dela. Aí o menino correu e quando a mãe já estava parada, ele parou também e o carro parou em cima do menino. Essa mãe, coitada, nervosa, o que você acha que ela fez? Ela quase matou o menino, tanto bater. Até ela aliviar. Ela descontou todo o menino. Mas levou o menino para a calçada e pai, tá, etc. E o coitadinho do menino não tinha culpa. Eu fiquei aquilo, sabe? Olhei aquilo, fiquei triste, contrariado. Porque eu não vi aquilo com bons olhos. Não vi aquilo como sendo uma coisa boa, justa, amável. Não vi. Ela tinha que pegar o menino, que o menino também deve ter assustado. Ela deve ter abraçado, podia ter abraçado o menino e disse para ele: meu filho, Deus nos livrou, né? Olha, graças a Deus, tá? E não agir daquela forma. O coitadinho, ela parou de uma vez e ele, inocentemente, tocou para frente. Quando ele viu que ele estava sem a mãe, ele parou. Quando ele parou, o carro quase que pega ele. Não pegou, mas quase que pega ele. E essa mãe pegou esse menino, jogou toda a culpa em cima do menino. Então, não é justo. E se você guardar esse princípio de que faz o bem, ama a pessoa, trata bem, e Deus será com você. Tudo que é justo, amável, direito, boa fama, faz isso e Deus será com você. Você tem certeza que Deus será com você. E se Deus é por nós, o inimigo não leva vantagem sobre nós. Então, uma das principais armas é essa. Amar aquilo que é direito, bom, justo, amável. Não faz ruindade para ninguém. Não faz mal para ninguém. Amém? Se você fizer o bem, o inimigo não leva vantagem sobre você. Jesus disse: olha, eu fiz o bem ou fiz o mal? Fiz o bem. Então, Deus pôs diante de nós o bem e o mal. Falou: faz o bem. Se você fez o bem, por acaso eu fiz o mal? Põe isso diante da pessoa. Porque a pessoa, o inimigo não vai suportar isso. O inimigo não vai suportar isso. Eu pergunto: eu fiz um bem ou fiz um mal? Se eu fiz um mal, eu tenho que reconhecer que fiz um mal, me arrepender, etc. Mas se eu fiz o bem, eu posso descansar, ficar tranquilo, que eu fiz o bem. Mas se eu fiz o mal, eu tenho que me arrepender, eu tenho que voltar atrás, eu tenho que reconhecer que eu fiz o mal. Eu fiz o mal, não fiz o bem. Se eu fiz o mal, eu dei lugar ao inimigo. Eu deixei o inimigo agir, eu deixei o inimigo usar, me usar, e eu acabei fazendo o mal. Mesmo sem querer fazer o mal, eu fiz. O bem que eu quero, eu não faço. O mal que eu não quero, eu faço. Se eu não quero, então Paulo diz, não foi eu, foi o inimigo. Mas o inimigo entrou. E a culpa, ele joga a culpa em cima de mim. Que na realidade, quem vai ser prejudicado? É a gente. O inimigo entrou, mas prejudicado vai ser nós. Nós que fomos prejudicados. Nós que demos lugar para ele. Ele agiu e fez o mal através de nós. Ele fez o mal através de nós. Amém? Amém, Rudinho? Entendeu aí? Concorda? Hebreus 1:9. Amaste a justiça e aborreceste a iniquidade. Por isso, Deus, o teu Deus te ungiu com óleo de alegria mais do que os teus companheiros. O que que Jesus fez mais do que os outros? O que Jesus fez mais do que os outros? O que que ele fez mais do que nós? Ele amou. Amou o bem. Amou aquilo que era justo, direito, amável, certo? E aborreceu a iniquidade. Tudo aquilo que era mal, que era ruim, ele aborrecia. Amém? Ainda eu queria mostrar para vocês aqui, Isaías 59. Aliás, antes de Isaías, pega Hebreus 8, 12. Hebreus 8, 12. Vê.
Porque serei misericordioso.
Hebreus 8, 12. Todo mundo aí puder localizar, viu? Vamos lá. Por quê?
Porque serei misericordioso para com as suas iniquidades e de seus pecados e de suas prevaricações não me lembrarei mais.
Então ele fala aqui no 10, este é o conserto que depois daqueles dias farei com a casa de Israel. Então, isso está dentro do Novo Testamento. Está dentro da Nova Aliança. Não teria como a gente praticar a lei, fazer tudo certinho, não teria, se não fosse a misericórdia de Deus. Se não fosse o perdão de Deus, constante. Toda hora, Deus está nos perdoando. Vocês concordam? Se não fosse o perdão de Deus constantemente, nós estaríamos perdidos. Então, este é o conserto que eu vou fazer com ele. É a aliança que eu vou fazer com eles. Porque eu sei que eles vão ser necessário que eu perdoe constantemente. Serei misericordioso para com suas iniquidades e de seus pecados e de suas prevaricações não me lembrarei mais. Amém? Isso faz com que a gente conheça mais a Deus. Isso faz com que a gente se aproxime mais de Deus. é caindo, levantando, é tropeçando, levantando, e etc. Nunca, nunca se dando. Aí tu pensa, olha, já venci, eu já consegui vencer. Não, nós enquanto estivermos nesse corpo, nós estamos sujeitos a quedas. Nós estamos sujeitos a quedas, a falhas. Enquanto nós estivermos nesse corpo, nós estamos sujeitos a quedas. Mas se nós lembrarmos e querermos, né, vamos dizer assim, melhorar, queremos praticar aquilo que é direito, que é justo, etc., o que vai acontecer? Deus vai ser misericordioso conosco e vai tirar as nossas iniquidades e não vai ficar lembrando do pecado. Ele não vai ficar jogando na sua cara, né, no seu rosto, o pecado. Não, acabou. Perdoou, acabou, sumiu. Então, se você quiser mudar de vida, você muda de vida da agora para frente. Se você quiser realmente uma aliança com Deus, você muda da agora para frente. E Deus vai lembrar você, vai ficar toda hora mostrando para você o pecado lá de trás? Não. Serei misericordioso, presta atenção, todo mundo, por favor. Serei misericordioso. Eu não vou lembrar você que ontem você pecou. Eu não vou ficar lembrando você. Eu não quero saber o que você fez ontem. Eu quero saber o que você vai fazer hoje. Agora para frente. Então é uma vantagem ou não é? É uma vantagem ou não é? Graças a Deus. Se não fosse a misericórdia de Deus, nós estaríamos perdidos. Aí eu falei Isaías o quê? Quanto? 59? 59 o quê? Dezenove. Vê. Então temerão, versículo 19.
Então temerão o nome do Senhor desde o poente e a sua glória, desde o nascente do sol, vindo o inimigo como uma corrente de águas. O Espírito do Senhor arvorará contra ele a sua bandeira.
Então, o Espírito de Deus é que vai nos salvar. Porque você não vai ver o inimigo, mas Deus está vendo o inimigo. E ele percebendo que o inimigo está por trás, que o inimigo está vindo para poder... Deus vai criar uma situação para que você perceba, né? Então, e é assim que a gente aprende a temer a Deus, aprende a acreditar, ó, Deus me livrou, Deus fez isso, Deus me ajudou, Deus me salvou. Amém? Então temerão o nome do Senhor desde o poente e a sua glória desde o nascente do sol. Vindo o inimigo. Então Deus já sabia que o inimigo ia vir. Como uma corrente de águas. Ele vem para poder valer. O Espírito do Senhor voará contra ele a sua bandeira. E virá, versículo 20, e virá um redentor ao Sião. Aos que se desviarem da transgressão em Jacó, diz o Senhor. Olha, e virá um redentor a Sião. E virá um salvador. Virá uma pessoa para poder, que é o Espírito de Deus. Porque você, nós falamos lá, aborreceu a iniquidade. Você fez, mas se arrependeu. Você fez, mas você se arrependeu. Então o Espírito de Deus imediatamente vem e arranca o inimigo, tira o inimigo e você volta a ser uma pessoa normal, volta a ser uma pessoa normal, podendo continuar. Dali para frente, Deus não vai lembrar dos pecados, das coisas que você fez, etc, etc. Então, essa é a santificação, o aperfeiçoamento do santo, o aperfeiçoamento dos santos. Os filhos de Deus serão provados como se prova o ouro e a prata. Malaquias, né? Ou Zacarias, não sei. Malaquias. Né? Então, os filhos de Deus serão provados. Deus prova a gente de que forma? É dessa forma. Né? A gente vai, cai, levanta, erra, toca para frente e vai se aperfeiçoando. Aí, o que, que é essa perfeição? É coisa que eu fazia, eu não faço mais. Coisa que eu fazia, eu deixei de fazer. Não faço mais. Ficou para trás. Eu não faço mais. Amém? Deus apagou aquele pecado. Ele tirou aquela transgressão de você. Amém? Amém. Vai, filha. Lá pro Carlinhos. Quem que vai levar? Você que vai levar? Lá pro Carlinhos.
Amém. Muito, nossa, muito boa a reunião. Valeu demais. É, como o senhor começou nisso, explicando que existe uma inimizade entre... Não pensa que o inimigo vai ser... andar de braço dado com a gente, que ele não vai, não. Ele vai ser nosso inimigo a vida toda.
Ele vai ser inimigo.
A partir do momento que a gente optou por servir a Deus, ele vai estar ali contra a gente.
Contra.
Contra a gente. A gente tomar cuidado com isso, porque, como o senhor leu agora no final, é um espírito, a gente não vê.
Uhum.
Mas o que acontece, irmão, é do jeitinho que o senhor falou, a gente leva a inimizade, mas contra
a pessoa.
Faz. Aí acaba, como o senhor bem explicou, a pessoa está sendo usada, mas ao mesmo tempo também, ele entrou em mim também, eu também estou sendo usado.
Exatamente.
Certo? E aquela leitura lá de Efésios, aquelas são as armas que nós temos que usar para eu, não dar lugar ao inimigo, para que eu possa evitar ao máximo de que ele me use. Para me prejudicar um, prejudicar o outro, ou ser usado um instrumento na mão dele. E o senhor leu lá de Jesus que ele... Por que que ele conseguiu, né? Ele amou. Ele amou a justiça, ele amou a maneira como Deus pensava, como Deus enxergava as coisas, como Deus via as coisas.
E... Ele falou, eu não posso lutar com o Ender, porque se eu lutar contra o Ender...
Exatamente.
Eu vou destruir o Ender e não vou destruir o inimigo. Eu vou prejudicar o Ender e não vou prejudicar o inimigo. O inimigo vai sair rindo. Não. Eu tenho que zelar pelo Ender. Eu tenho que proteger o Ender e tirar o inimigo do Ender. Amém? É isso que a igreja tem que ter muito cuidado. Continua, Carlinhos.
Não é isso aí. Né? Os judeus chegaram lá e eles agiam de um jeito completamente diferente. E o que o senhor leu no final aí foi... Realmente, se não for a misericórdia de Deus de nos ajudar, nós não somos capazes. Muitas vezes a gente nem vê os livramentos que Deus faz na vida da gente. O inimigo está vindo com tudo e... É Deus que faz as coisas. Então, toda humildade...
A obra é de Deus.
É de Deus, é de Deus. É o conceito, o novo conceito. Ele não vai jogar na nossa cara porque nós não fomos capazes. Da mesma forma que eu não posso jogar na cara de
um lá irmão. Fala, né? Virar um redentor a Sião. Amém. Virar um redentor, virar um salvador a Sião. A obra é dele. Toda honra, toda glória pertence a ele. A obra é de Deus. Deus é que fez a obra na sua vida. Foi Deus é que te livrou. Você tem que dar graças a Deus.
Amém? Só dar um recado aqui que as reuniões voltaram a ser transmitidas ao vivo.
Amém.
Agora só foi a primeira, tá?
Amém. Graças a Deus.
Alguém puder avisar a Neide lá, né? Fernando. É o único que eu não sei como entrar em contato com ele.
Amém. Graças a Deus. Estava fazendo falta, né? Dá ali para a Miriam lá, representando Mineiro. Amém, Miriam? Valeu.
Valeu. Quando você começou a reunião, eu fiquei pensando, né? Então, que a gente sempre ouviu isso, né? Que a gente não luta contra o sangue, contra a carne e o sangue, né? Aí eu pensei, ah, mas então tá tão difícil, porque a gente acaba odiando mesmo a pessoa, as pessoas, né? E, assim, era até um assunto que eu queria conversar com o senhor depois. Acho interessante que Deus sabe mesmo, né? Daquilo que a gente vem pensando, das nossas necessidades. E ele falou, assim, o que eu ia conversar com o senhor depois, sabe?
E já respondeu?
Já respondeu. Nossa, é incrível. A misericórdia de Deus, ela é... Eu fiquei pensando nisso também, que... Como é maravilhosa a misericórdia de Deus, né? Assim, eu fico sem palavras. Mas, assim, para mim foi muito bom, muito bom. Foi uma reunião que esclareceu situações, assim, que eu vinha pensando. Tem 16 anos que a gente passa por uma situação difícil, a gente não sabia como lutar. Querendo lutar contra a carne, contra o... Querendo destruir, às vezes, a pessoa, né? Jogar fora as pessoas. E a nossa luta é contra o inimigo. E hoje ficou bem explicado como lutar contra esse inimigo.
Isso. Né? Como lutar contra
proteger a pessoa, amar a pessoa.
Isso.
E orar por ela, né? Se puder conversar, se puder orientar.
Exatamente. Né? Amar a justiça. Amar, isso que é amar a justiça. Amém?
Achei interessante também que você falou assim, é uma arma, né? Esse pensamento, esse procedimento é uma arma poderosa contra o inimigo.
Poderosa mesmo. Deus usou essa arma, amou a justiça e odiou a iniquidade. Por isso Deus, seu Deus, te ungiu, certo? Por essa causa, por ele ter feito isso, amém? Amém. Leva lá para outra Virgínia aqui, ó, por favor. Enquanto a Virgínia fala, prepara o rodar. Um fala, o outro prepara. Vai, Virgínia, fala.
Deus falou demais. Muito.
Hã?
Deus falou demais. Eu concordo com a irmã de Mineiros. Eu acho que não foi só ela que tinha que ouvir isso, não. Eu também tinha que ouvir. Estava comentando com a Lucimar que vai chegando um ponto que você vai cansando. E aí você chuta o balde. E aí o inimigo entra na gente. Quem sai perdendo somos nós. Eu estou perdendo, porque eu perdi a paciência. Aí o inimigo te dá uma alfinetada, te dá outra. E você vai deixando, vai com paciência. De repente... Você não aguenta mais, aí ele...
É difícil você não ficar contra a pessoa.
A gente fica.
É difícil você não ficar contra a pessoa.
A gente acaba ficando.
Muito difícil.
Não tem jeito. Aí, o que a gente faz? A gente foge. Para não complicar mais, aí você foge da pessoa. Uhum. Mas o capeta está no ser. Você leva ele junto para casa. Uhum. E aí a paz acabou. Né? Você não consegue orar, não consegue ler...
A paz vai embora.
Vai embora.
A paz vai embora. Lá, e o Deus da paz será com você. Ou então o Deus da paz não vai ser com você. Tirou a paz, tirou Deus. Vem?
Aí não tirou adianta a gente ficar, Senhor, fiquei hoje o dia inteirinho. Deus tem misericórdia de mim. O que está acontecendo comigo? Senhor, o dia inteiro. Senhor, me ajuda, me salva. Eu estou mal, eu estou ruim, né? Mas ficou claro. É o comportamento da gente, a maneira da gente agir. A gente, igual você falou, a gente não acredita que o inimigo, ele vem...
É inimigo.
É inimigo mesmo.
Amém.
É inimigo.
Que ele existe, né? Assim como Deus existe, ele existe. Né?
É uma guerra. E aí, quando você chega aqui toda arrebentada... Aí você vai ver que você teve numa guerra o dia todo, né? Por causa de bobagem, por causa de falta de humildade. Isso. Amém, irmão.
Amém.
Deus
por
falou.
Aí. Pega lá a chiquinha, leva lá para rodar lá. mudar. Então, vou rodar lá, vou rodar. Uai, para ajudar nós, ajudar nós. Ajudar nós, ajuda nós. Ajuda nós. Não? Então, isso. Fabrício.
Vou falar que eu estava prestando atenção, né? Ao contrário do Rudá. Amém, irmão. Na hora que o senhor começou a falar aí, eu vi que rumo que a reunião ia tomar. Eu achei que o senhor tinha passado a semana comigo, entendeu? Porque tudo que o senhor falou aí aconteceu essa semana e o diabo me venceu muitos dias, muitas vezes. Mas pelo menos eu acho que agora chamou minha atenção. Vamos ver se semana que vem eu consigo...
Se procede diferente.
Vamos ver se eu procedo. Exatamente.
É. Amém. E seria bom que a igreja, assim, conversasse uns com os outros, tal, etc. A igreja conversasse uns com os outros para mostrar, ajudar uns aos outros. Ajudar uns aos outros, né? A igreja pudesse realmente conversar uns com os outros e ajudar. É engraçado, a gente pensa que aquilo está acontecendo só com a gente. Como a Virgínia falou que é para ela, a Miriam disse que é para ela, né? A Joyce também disse que é para ela, né, Joyce? O Fabrício que é para ele, certamente o Rudá também, e assim por diante. Não, a palavra de Deus, ela é para nós. Ué, eu preciso de Deus, para quê? Para tirar o inimigo. Não é assim? É, a presença de Deus na minha vida vai tirar, afastar de mim os inimigos. Traz aí, filho. Vamos ver aqui. Silvano aí, Silvano.
Estamos ligados. Achei interessante, né, que o senhor falou lá que nesse que é para você, você ama, quer bem a pessoa que quer o mal, né? Então, não, se você começa a fazer o bem, não faz mal para ninguém, o inimigo não tem como ficar em você.
Yeah.
Então isso aí acaba sendo uma direção. Pode estar feia a coisa, pode estar tudo contrário. Vou fazer o bem, né? Eu não vou fazer o mal. Yeah. E às vezes quando você erra, né, como o irmão falou, o trem volta para a gente. Aí você erra e você fica torcendo para o irmão perdoar, para o irmão ter misericórdia. Enquanto isso não acontece, é mais difícil. Então, bom mesmo é aprender a defender, porque é difícil.
Amém.
Porque escuta, né? Perdoa. Não paga o mal com o mal, né? A hora que você erra, a pessoa fica com raiva um do outro. Então, por isso que a gente tem que vigiar, orar, para não cair na cilada do inimigo.
E não fazer a vontade
do diabo.
Do inimigo, né? Não dá lugar. Não permite que ele leve vantagem sobre a gente. Não leve vantagem sobre nós.
E é uma guerra, né, irmão? O irmão falou, não, a gente não é só vence. É. Mas tem baixa também na igreja. Então a gente... É uma luta onde eu vou vencer ou eu serei vencido.
Amém.
Então, só vai sobreviver espiritualmente quem crê dessa forma.
É.
Quem Amém. Entender mais rápido, melhor, porque não tem outra saída.
É. Amém.
Essa inimizade existe e sempre vai existir. Usar as armas mesmo. As armas do céu, né? Não as armas do inimigo. Amém.
Amém.
Tudo bom.
Tá, Deixinha. Tá pra Suzane aqui, Suzy. Tá bom? Quer não? Então dá pra Renata. Também não? Dá para... Para quem? O Neto ali, ó, Neto.
Amém. Como todo mundo falou aí, né? Eu também não posso discordar. Acho que não teria outra palavra para também me descrever o que, que eu passei nessa semana, nesse mês. Assim, graças a Deus, né, que através da palavra vem animando, vem ajudando a gente, né, o povo. E assim, realmente a gente tem que aprender a vigiar, analisar o espírito que está nas pessoas. Muitas vezes, assim, eu falo por mim, eu chego, independente do ambiente, com o peito aberto. De manhã, dificilmente faço uma oração, né, para que Deus seja comigo. E já vou para o mundo de peito aberto. E acaba que muitas vezes, a maioria das vezes, eu dou com os burros na água.
Aí você perde a paz.
Perco.
Passa o dia inteiro tribulado.
Maltrata as pessoas. Já chego com grosseria para as pessoas.
Nessa altura o inimigo já está em tu.
Já fez a festa. É. Mas assim, graças a Deus que Deus tem falado, que é para a gente analisar, vigiar, saber usar as armas certas para vencer o inimigo, amando. Ajudando, eu achei interessante essa parte que a gente analisar o espírito na pessoa para a gente saber lidar com ela para também ajudar. Assim, eu nunca tinha tentado a esse ponto.
É porque se você fizer isso, o inimigo vai sair de você e vai sair dela também.
É, porque muitas vezes a gente realmente não tem como discordar, a gente fica com raiva da pessoa.
É
da pessoa, não adianta. Aí assim, eu tenho que aprender isso, a analisar o espírito na pessoa, entender que a pessoa em si, realmente ela deu uma brecha, e se eu descuidar, eu também estou dando uma brecha para o espírito na pessoa passar para mim.
Amém.
Então, assim, graças a Deus, assim, que Deus falou. E realmente, a gente tem que analisar analisar o espírito e saber como proceder de acordo com a situação.
Amém. Amém. Senhor, vamos curvar nossas cabeças. Agradecer a Deus. Eu creio que Deus nos falou, né? Não falou? Que a igreja possa, como diz o Luiz aqui, acordar, ficar acesa, esperta, sabendo que não é mesmo contra as pessoas que nós temos que lutar. E ficar inimigo da pessoa não é o ideal. Ficar inimigo da pessoa não é o ideal. A inimizade é uma arma do inimigo. A inimizade é uma arma do inimigo. Amém? Amém, Senhor, nós te agradecemos, Jesus, né, pela misericórdia do Senhor que se renova a cada manhã. Pela misericórdia do Senhor que não nos deixa confundidos, não nos deixa, Deus, desanimados. Certamente o Senhor renova a nossa força, nossa fé, a nossa esperança. O Senhor nos dá, Pai, a esperança de que é possível nós superarmos qualquer que seja a dificuldade, qualquer que seja a tribulação que nós estejamos passando. Basta que nós entendamos que aquilo não é obra do nosso irmão. Não é obra do homem, mas é obra do diabo. É uma obra da semente maligna que foi semeado num campo onde deveria estar a boa semente. E agindo dessa forma, com certeza o Senhor arvorará contra os nossos inimigos a sua bandeira. Agindo dessa forma, o Senhor nos dará a vitória. Essa é a vitória que a gente espera do céu. A vitória contra o inimigo, a vitória contra o pecado, a vitória contra as hostes espirituais da maldade, é a vitória contra tudo aquilo que é ruim, que é mal, que é maldoso, que causa realmente a morte espiritual na nossa vida. Que o Senhor tenha, meu Deus, realmente muita misericórdia, muita compaixão de nós e nos ensine cada dia mais a vencermos e chegarmos à estatura do varão perfeito, chegarmos, meu Deus, a este lugar de perfeição, onde o inimigo com certeza não vai levar sobre nós as vantagens que ele tem levado agora. Ajuda-nos a Deus a superar todos os obstáculos e estarmos de pé diante do Senhor, com a cabeça erguida, de pé, né, confiantes no Senhor. Amém? Se é que nós queremos herdar o reino do Senhor, lembrar que o Senhor está no meio de nós, né, que o Senhor virá o Redentor a Sião, tirará todos os nossos pecados, e o Senhor já está no meio de nós. Amém e amém. Aleluia. Amém.
Inimigos querem roubar tua fé. Te fazendo tropeçar, filho, no caminho que te fiz andar, eu estarei contigo. Mesmo se vier a se levantar, serei o teu abrigo.
Filho, eu te digo, filho, eu te digo, para ponderar
antes de mover teu pé. Inimigos querem roubar sua fé. Te fazerem tropeçar, filho, no caminho que eu te fiz andar, eu estarei contigo. Mesmo se vier a se levantar, serei o teu abrigo.
Minha palavra te socorrerá. Minha doutrina te protegerá. Quando eu falar, escuta-me, vou te escutar. Exalta-me, vou te exaltar. Escuta-me, vou te escutar. Minha palavra digo, filho, eu te digo para ponderar. Antes de mover meu pé inimigos querem roubar tua fé
e te fazer tropeçar
indo no caminho que te fiz andar. Eu estarei contigo, mesmo se vier a se levantar o mar. Terei o teu amigo, minha palavra te socorrerá.
Exalta-me, vou te exaltar. Escuta-me, vou te escutar. Exalta-me, vou te exaltar. Escuta-me, vou te escutar.
Amém. Amém, Senhor, nós te agradecemos, te louvamos. Queremos dar ouvido ao Senhor. Queremos escutar aquilo que o Senhor nos fala. Queremos colocar em prática, esforçarmos, porque o teu reino é alcançado com essa luta, com esse esforço, com essa vida que o Senhor nos ensina a viver. Abraça seu irmão, nós estamos encerrando em nome de Jesus.